título dessa mensagem é A Luz que Dissipa as Trevas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, acompanhar aí na leitura, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 21. João, capítulo 3, verso 1 até o versículo de número 21, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitas o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Jesus, ele tinha expulsado os comerciantes do templo, derrubado as tendas no capítulo anterior, feito que talvez Nicodemos tinha muita vontade de fazer, mas que fazia muitas vezes vista grossa e deixava isso passar despercebido. Mas naquele dia, ele revirou mais do que a mesa dos mercadores. Ele causou um rebuliço no coração de Nicodemos, nos pensamentos de Nicodemos. Jesus, ele havia transformado água em vinho. E quem pode fazer isso se Deus não estiver com ele? Foi o questionamento, aquilo que ele disse no versículo de número 2. E ele diz sobre sinais de Jesus, o que dá para entender que Nicodemos conhecia mais de um ato. Seria ele o Messias? Poderia ser esse o barulho que estava incomodando os pensamentos de Nicodemos? E para iniciarmos essa reflexão, eu te convido nesse momento a relembrar o rebuliço que Jesus causou no seu coração a ponto de você ir procurá-lo ou a ponto de você se abrir para recebê-lo. Você lembra como tudo começou na sua vida? Você lembra como que foi esse encontro marcante entre você e o Senhor Jesus Cristo? Porque a melhor forma de compreender uma história é tentando colocar-se na situação. Então, por isso, nesse momento, eu faço esse convite para que você tente aí se colocar na pele, na história, no lugar lá de Nicodemos. Esse texto, ele fala sobre o novo nascimento que se dá pela conversão, onde eu não vivo simplesmente como eu bem quero, mas eu procuro fazer a vontade de Deus, imitando os exemplos deixados pelo Cristo, ou seja, aprendendo a viver de uma nova maneira, sendo conduzido à construção de um novo estilo de vida, comparado ao que tinha anteriormente. Nicodemos, ele estava com muitas dúvidas, mas um homem como ele, na luz do dia, em um bate-papo com Jesus Cristo, não iria pegar nada bem diante da alta cúpula de religiosos. Então ele faz o quê? Ele vai ao encontro do mestre durante a noite, como diz no versículo 2. E é um encontro muito arriscado. Os boatos poderiam atingi-lo. Ele poderia perder o seu prestígio como mestre em Israel. E Jesus, ele sabendo quem era Nicodemos, ele provoca Nicodemos um pouquinho. No versículo 10 ele diz assim: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Ao pensar nessa história, eu imagino que Nicodemos, eu imagino ele tentando por algumas vezes chegar até Jesus para tirar isso a limpo, esse barulho nos seus pensamentos e no seu coração. Eu imagino que algumas vezes ele chegou a fazer metade desse caminho, ir até metade do caminho para encontrar com Jesus e acabou voltando, olhando muitas vezes as pessoas à volta de Jesus, diante desse caminho, e começou a olhar e observar e achando que aquele não seria o momento mais adequado para esse encontro. Por estar ali rodeado de pessoas, por ter muitas pessoas olhando, por estar ali com medo dos julgamentos, enfim. Já aconteceu com você de ficar ensaiando o melhor momento para falar com alguém? Chega perto, aí de repente você adia, você dá meia volta. Já aconteceu com você? Eu acredito que muita gente já passou isso aí quando quer falar com o chefe, né, no serviço. Quando quer, às vezes, pedir uma férias, um aumento, um dia para poder ter aquele dia de folga, e aí você fica procurando aquele melhor momento para falar com a pessoa. Você chega, aí você olha, fala, puxa, não é esse momento, agora ele está bravo. Enfim, eu imagino essa cena de Nicodemos e de Jesus dessa maneira. Eu imagino Nicodemos indo lá até metade do caminho, chega perto de Jesus, ali por perto, né, olhando de uma certa distância, observa quem está à volta naquele ambiente, aí percebe, puxa, não é o momento melhor, deixa eu voltar depois, enfim. E Jesus, ele usa esse exemplo entre luz e trevas, versículo 19 até o versículo de número 21, e esse exemplo, ele não foi à toa que Jesus usou, porque além de retratar o cenário que o bate-papo acontece, que foi à noite, os conflitos de Nicodemos, as dúvidas, os questionamentos passíveis de um novo nascimento, deixa sobressair que estamos diante de um cômodo escuro, prestes a ser iluminado pela luz de Cristo, prestes a ter a treva dissipado pela poderosa luz de Cristo. Nicodemos, muito provavelmente, ele não vem simplesmente por curiosidade, mas porque a sua consciência está pedindo. Assim como a nossa consciência, ela nos incomoda acerca de algumas coisas, não é verdade? Umas que lutamos contra. Já outras, empurramos com a barriga, postergamos, deixamos sempre para o amanhã, embora a nossa consciência, vez por outra, nos acuse de que tal coisa está errada. Você já teve essa luta com a sua consciência? Eu acredito que nós podemos entender o que estava acontecendo com Nicodemos, porque eu acredito que é comum essa luta com a consciência na sua vida, na minha vida, nós que somos habitação do Espírito Santo de Deus. As trevas, elas representam o lado sombrio de cada ser humano. E mesmo depois de ter nascido de novo, versículo 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E mesmo tendo nascido de novo, é necessário mortificar a carne dia após dia. E inicia-se um processo de transformação que vai ocorrendo pela graça de Deus em nossas vidas. Desde que venha até a luz, desde que levemos a nossa carga, a nossa história, a nossa vida até a luz de Cristo. E sobre trevas, tem muita bagagem endereçada à personalidade de cada um de nós que também precisa ter o contato com a luz de Cristo. Sabe aquelas historinhas justificadas como a criação que recebemos? Outras que justificamos dizendo, ah, eu sou assim mesmo, comigo é assim. Meus queridos, é necessário levarmos tudo, absolutamente tudo, até a luz de Cristo. A personalidade é, em muitos momentos, um porão com chaves cheio de bagunça, que em nada incomoda o morador da casa, apenas porque está trancado e longe da vista. Sim, alguns nem se incomodam mais por ser explosivo, irado, maldizente. Nos consolamos com a personalidade ou a criação que recebemos. E nem sempre nós nos prostramos aos pés da cruz do Senhor, clamando por algumas transformações em nós. Sabe por quê? Porque achamos normal. Achamos normal diante dessas respostas que damos a nós mesmos. Ah, eu sou assim. Ah, da região que eu venho. Ah, do tempo que eu vivi. Se você passasse o que eu passei. Ah, eu sou desse temperamento. Ah, eu sou explosivo. E achamos que é normal. E é absolutamente normal. E nos consolamos com isso. Será mesmo? Será mesmo? Quando não, muitos fazem da graça uma porta larga a suportar todos os vícios e pecados. É normal ser maldizente. Todo mundo fala da vida dos outros, falam da minha também. É normal ser irado. Ah, eu explodo mesmo. É normal ser guloso. E essa quarentena que eu diga, né? É normal ser malicioso. Deus sabe que eu sou assim. Hoje, os tempos são outros. E essa pode ser a graça pessoal, mas não a graça de Jesus Cristo. Essa não. Quais são as transformações necessárias em sua vida que você tem procurado colocar na conta da graça? Quais são? São essas aquelas que não encontramos a necessidade de mudança. E certamente você tem alguma coisa aí que você já atribuiu à personalidade, que você já atribuiu à sua pessoa. Talvez nem sente mais a necessidade de transformação. Jesus diz que é necessário um novo nascimento. Quem acaba de nascer, ele não nasce sabendo de todas as coisas. É necessário aprender cada coisa no seu tempo. Se submeter ao cuidado daquele que ensina. Quando a criança faz algo errado, é repreendida e assim vai constituindo quem ela será. Pular etapas não é sadio para a constituição de um ser. Não é sadio pular etapas. Existe o tempo certo para um determinado tipo de alimento. Tempo que se começa a dizer as primeiras palavras, tempo que começa a dar os primeiros passos, enfim. É exigido de alguém que exerça aquilo que corresponde à sua idade. O que se espera de uma criança? Que brinque, que vá para a escola. Nesse tempo não, né? Nesse tempo as aulas estão sendo digitais, né? Online. Mas é o que se espera de uma criança, que brinque, que vá para a escola, que aprenda a ter pequenas tarefas dentro do lar. E anular a infância de uma criança é planejar problemas futuros. Às vezes você já pode ter se deparado com algumas crianças e você fala assim, puxa, olha só como ele é maduro, como ele é responsável. É lógico que uma pitada de responsabilidade na criança nunca é demais, né? Mas uma criança que não brinca, que fica preocupado somente com as tarefas, com as obrigações, isso não é normal de uma criança. Você está adiando, está jogando para frente um problema, vai ter problema lá na frente. Mas, e quando as pessoas estacionam e ficam definitivamente nessa fase de criança? Brincando com as pequenas tarefas, fazendo as pequenas coisas. Será que isso também não seria problema? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 3. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 até o versículo de número 3, diz assim. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Será que nos submetemos a cada etapa do nosso novo nascimento? Há aqueles que pulam etapas e há aqueles que retardam etapas. Quem somos nós? Quem somos nós? No correr do processo de conversão que se dá pelo arrependimento, nós passamos pela regeneração, o novo nascimento, passamos pela justificação em Cristo Jesus, nos tornando justos em Cristo. Mas também existe uma parte muito importante chamada santificação, onde em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Qual o nosso empenho para isso? Nicodemos, ele certamente sabia de muitas coisas. Ele era um dos principais dos judeus, um mestre. Assim como nós, que também sabemos de muitas coisas, ou dizemos saber. Mas a teoria e a razão é algo muito distante em diversas situações. Nós sabemos muitas coisas que são certas, mas nem tudo que é certo é o que nós praticamos. E nós condenamos muitas coisas erradas nas pessoas nas quais praticamos atos semelhantes e tentamos muitas vezes empurrar para baixo do tapete ou trancar dentro do porão e sumir com a chave para que ninguém entre lá e se deparem com tamanha bagunça. É interessante que muitas vezes aquilo que nós condenamos, nós repudiamos no outro, pode existir em nós, mesmo que no nosso inconsciente, no inconsciente do nosso ser. Pode representar aquilo que sou ou aquilo que eu queria ser, mas que de alguma forma está lá no meu coração, está lá no seu coração. E com Nicodemos e essa conversa com Jesus, nós aprendemos a levar a luz aquilo que se encontra nas trevas, na noite. E é interessante que para sairmos das trevas, somente indo a Jesus. Para sair o entulho do seu porão, só colocando diante da luz de Cristo. Enquanto insistirmos em conviver com os nossos lados sombrios, sem achar a necessidade de levar a luz, nós estaremos dizendo não para algumas transformações que se fazem necessárias em nossas vidas, para nos tornar a cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Enquanto vivermos assim, é como se nós fôssemos sim até Jesus, mas apenas na calada da noite, para ninguém ver e não sermos vistos, nem nós mesmos nos ver direito aquilo que está acontecendo naquele tempo, porque a escuridão, ela cega o caminho. Qual é a sua treva? Qual é o seu lado sombrio, meu amado irmão? Porque se você conseguir chamar pelo nome, já é um grande e importante passo. Eu quero chamar a atenção ao fato de que provavelmente Jesus Cristo ele teve um dia carregado em meio a tantas tarefas. E mesmo assim, na noite, na calada da noite, ele atendeu a Nicodemos. Independentemente do tempo, do momento, da caminhada, o Mestre está sempre pronto a nos atender. Mesmo que continuemos chegando nele apenas na calada da noite. Porém, para se atentar no caminho da verdade que transforma as nossas vidas, é bem melhor na luz do dia. Não para que ele nos veja, mas para que nós nos vejamos. Para que o caminho da graça seja de fato um caminho de transformação e não de conformismo. Como está a sua vida, meu amado irmão? Iluminada ou sombria? Por onde você vai? Mesmo que no isolamento, pois nós continuamos indo a muitos lugares, virtualmente, por uma ligação, por uma chamada de vídeo, enfim, por aquilo que falamos e chega longe. Por onde você vai? Você carrega consigo a luz de Cristo ou a escuridão do anonimato que oculta Cristo? Se Cristo ele vive em nós, ele precisa ser visto. Se Cristo vive em nós, ele precisa amar através das nossas vidas. Se Cristo vive em nós, ele tem que ser pregado através da nossa vivência. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Diz assim: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue aumentar a intensidade das trevas dentro de um determinado espaço. Se está ali escuro, isso é ausência da luz. Trevas são trevas. Em contrapartida, com a luz é possível aumentar a sua intensidade. E quanto maior for essa luz, mais ela vai dissipar as trevas. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós provamos com a nossa prática que amamos mais a escuridão do que propriamente a luz. E assim temos muitas vezes semeado escuridão, com palavras amargas, com pensamentos sombrios e até mesmo com discursos maldosos, quando a palavra nos orienta a sermos luz. Ame a luz, semeie a luz. São necessárias transformações. Quem aqui está completo? Sua vida está completa? Porque se alguém no nosso meio estiver completo, pode ser que o Senhor esqueceu de levar alguém para a sua presença. Eu lembro lá de Enoque. E Enoque estava completo lá no Gênesis e Deus o arrebatou, o levou para a sua presença. Dietrich Bonhoeffer, ele disse que o que atrapalha a igreja real é a igreja ideal. O mesmo vale para as nossas vidas. O que atrapalha a vida real é a vida ideal. De nada adianta o saber sem o fazer. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Eu acho muito interessante esse final do versículo. Enganando a vocês mesmos, porque a Deus nós não podemos enganar. Nós temos que lidar, de fato, com o que somos e não com o que queríamos ser. E se tratando do que somos, o que nunca será demais é arrependimento, visto que o pecado habita nos nossos corações e devemos, dia após dia, lutar contra ele. Então, meus amados, nessa noite, eu quero propor uma oração para nós, para que Deus nos ajude a caminharmos com ele na luz da presença dele, na luz da presença de Cristo. E que onde houver escuridão, que o Espírito Santo nos incomode para trazermos a luz da presença de Jesus Cristo. Que venhamos viver em transformação de vida, em nós, na nossa vida em Cristo e para Cristo. Amém, queridos?